Então, eu acho que deve haver, por parte do Ministério do Turismo, né, uma interveniência junto ao Tribunal de Contas, visando reavaliar essa situação do Sergipe, porque é sui generis. Quer dizer, o carnaval da Bahia, acabou mesmo agora a nossa senadora dizer que tem recurso público, que é realizado no mesmo local, praticamente na mesma hora, e é o carnaval da Bahia, com dinheiro público. Mas em Sergipe é proibido. Uma ajuda do Ministério do Turismo, que já vinha fazendo há anos e anos, em
face. Só quero ressaltar o seguinte, do Ministério do Turismo, a Bahia nada recebe. Ela recebe do governo do Estado para os trios do governo.
Correto.
Entendeu?
Então, no mesmo evento, há recurso público. Seja do Ministério do Turismo, não tem, mas tem do governo do Estado. Não é? Então, veja, é uma festa privada e pública. Privada porque tem os camarotes, não é? Tem os blocos particulares e também tem os blocos por coisa semelhante acontece no estado de Sergipe. Então, eu gostaria que a nossa representante aqui, a doutora Ana Paula Silva da Silva, do Tribunal de Contas da União, verificasse essa situação, que para o estado de Sergipe é de grande prejuízo, porque é uma atração turística, sem dúvida alguma, os hotéis ficam cheios, não é? Todo mundo ganha dinheiro, é o garçom, é o restaurante, né? São os taxistas, os policiais que participam do evento têm uma gratificação, ganham dinheiro também para garantir a segurança. Quer dizer, é quem vende, não é? Comida ao longo do percurso. Enfim, eu acho que é um prejuízo incomensurável para o estado de Sergipe, que precisa ser reavaliado. E eu gostaria de pedir à doutora Ana que... Foi uma decisão do relator, se não me engano, José Jorge, do estado de Pernambuco, não é? E isso, como presidente da comissão, eu tenho o dever, como sergipano, de que o recurso foi aplicado honestamente, tanto que o Ministério do Turismo aprovou, e o Tribunal de Contas da União está dizendo o seguinte: olha, você receber esse dinheiro do Ministério do Turismo, tem que devolver. Imagine. Se essa instituição vai ter condições de fazer essa devolução, pelo menos como o Tribunal de Contas. Mas a decisão ainda não é definitiva, ainda há recurso em tramitação, por isso que estou concitando aqui a nossa representante do Tribunal de Contas da União para reestudar essa matéria. E passo a palavra à senadora. Vamos ouvir dois senadores, e o senhor em seguida e os demais participantes da mesa responderão. Conto a presença também do senador José Pimentel, que é participante do debate, do estado do Ceará, onde tem um grande potencial turístico, um dos maiores do Nordeste do Brasil, a senadora Ana Amélia, do estado do Rio Grande do Sul, né, cujas belezas naturais são apreciadas por todos nós. Com a palavra...
Este Brasil é bonito e grande, né, senador Valadares? Obrigada, presidente. Eu queria cumprimentar, na pessoa do ministro Vinícius Lages, a senadora Alice da Mata, que teve a iniciativa de requerer essa audiência. E como senadora, né, no mesmo caso, a senadora Alice, uma combativa parlamentar e ex-prefeita de Salvador, e aqui a mesa ser hoje composta pela maioria de mulheres, seja do TCU, seja das representações das secretarias ou das entidades que representam os agentes do turismo. Serei muito breve, presidente, muito breve. Apenas porque me sobressai agora que estamos examinando alteração no orçamento da União de 2014, dada a questão do superávit primário, aquilo que o TCU apresentou aqui, que é preocupante. Os restos a pagar no turismo de 2012, 84%, 2013, 92%, ou seja, uma execução mínima, numa área que é estratégica para o país. E vejo com muito bom grado aqui a senadora Alice da Mata lembrar que a emenda da bancada da Bahia não foi nenhuma delas acolhida para matérias que são, eu diria, não são nem partidárias. Quando é da bancada, os partidos todos se unem, oposição, governo, todos, para o quê? Para fazer aquilo que é a responsabilidade nossa como parlamentares dos nossos estados, senadores e deputados. E da mesma forma no Rio Grande do Sul. Então, eu quero registrar aqui, com a manifestação da senadora Lidse, com a exposição feita, e até em defesa do fortalecimento do próprio Ministério. De que adianta um Ministério tão importante se não consegue implementar e executar as verbas ou aquilo que foi orçado para o Ministério? Então, isso é fundamental, a questão da execuibilidade, dos resultados, da efetividade, a palavra disso. E manifestar também a necessidade de que orçamento impositivo tem este valor. É exatamente por isso, para resguardar aquelas matérias. Hoje, com o controle social que temos, seja do Ministério Público nos Estados ou próprio Ministério Público Federal da União, nós, e o controle social das pessoas, a própria mídia controlando, não há como você começar a fazer desvios dos recursos públicos nessas áreas. Aqui, quando se lembra esse fato que a Bahia e Sergipe têm critérios diferentes, senador, na verdade, o compartilhamento está definido na própria Constituição dos deveres dos estados no compartilhamento de políticas públicas. No turismo é uma delas, no meio ambiente é outra e tantas outras. Então, alguns estados têm uma visão mais, digamos, proativa para fazer investimentos, como a Bahia que faz. Então, é ela que vai pelos seus caráteres dentro da legislação do estado para fazer as aplicações que pode. Agora, um suporte fundamental é do Ministério do Turismo, com os recursos para os centros de convenções, que são agentes, a infraestrutura, que tanto se falou aqui, em todos os setores, digamos, o protagonismo maior de estados e municípios nesse procedimento. Então, eu queria apenas cumprimentá-los e ressaltar aqui, pelo que foi dito de todas as exposições, lamento não ter conseguido, porque estávamos na casa, e antes também, num outro problema, que é os projetos da defesa do Ministério do Exército. A gente tem aqui uma agenda, digamos, plural, e eu queria cumprimentar o ministro e também todos os expositores, porque li aqui o resumo do que foi dito em relação a um setor tão importante para o nosso país, especialmente agora, que lá no Rio Grande do Sul tem o Nataluz, que leva milhares de turistas, inclusive da Bahia, senadora Lides, lá do Sergipe, de todo o Nordeste, os aviões são lotados. O Nataluz é um evento que hoje ganhou, digamos assim, uma relevância internacional da região, e também essa ministra, para cumprimentá-lo pelo Turismo Sem Fronteira. Quem mora no Rio Grande, que tem fronteira com a Argentina e com o Uruguai, sabe o que isso significa e a importância disso para a integração. Muito obrigado e cumprimentos pela iniciativa da senadora Lidse da Mata.
O senador Douglas Sintra também deseja fazer uma indagação.
Presidente, eu quero cumprimentar ao ministro, a toda a equipe que fez aí a apresentação, sejam os expositores aí das secretarias estaduais ou municipais, e dizer o seguinte, que primeiro eu quero também agradecer ao presidente pela oportunidade de viabilizar a nossa cidade lá de Caruaru, o seminário que o senhor já comentou aqui, registrando que o turismo ele tem várias vertentes, a secretária muito bem colocou aí, e no nosso caso especialmente nós temos um turismo de compras que é muito forte em nossa região, e para o ministro é próximo da nossa região e compreende isso. Temos, por exemplo, lá uma feira onde vem 500 até 700 ônibus num único dia para poder participar desse evento semanalmente nas cidades de Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Então, o seminário pôde mostrar o quanto o turismo pode estar integrado com uma cadeia ou com uma APL de produção, de confecções, e como a gente pode aprender desse exemplo para trazer tantos outros para o nosso, não só para o Nordeste, mas para o nosso país como um todo. Então, deixo essa abertura também junto ao ministro para que a gente possa integrar mais o que é turismo com o que é produção, e que a nossa região é uma região que demonstrou, através desse APL, como a renda da região pode mudar. Nós temos lá, senhor ministro, cerca de 26 mil pessoas que colocam uma espécie de bancos, um local para vender produtos, e isso tem uma consequência sobre 150 mil pessoas que produzem confecções nas suas residências ou em pequenas fábricas. Então, assim, é um grande polo, e que, na verdade, é pouco conhecido fora do Nordeste, mas tem um impacto econômico fundamental para que uma área que é do interior possa se diferenciar como renda e como emprego. Então, deixo aqui esse meu registro e agradecimento ao presidente pela viabilização do evento, presidente, onde trouxe ricas e importantes contribuições para que haja o desenvolvimento da nossa região.
Por último, o senador Zé Pimentel, para fazer as suas perguntas.
Senhor presidente, senador Antônio Antônio Carlos Valadares, seus expositores, nossa senadora Lides, nosso senador do Pernambuco. Eu queria começar registrando a importância que tem o setor de serviços na nossa economia e, entre esses, o nosso turismo. Ao mesmo tempo, registrar de que o nosso governo, atendendo à demanda aqui do Congresso Nacional e das entidades, encaminhou a medida provisória sobre os aeroportos regionais, que é decisivo para desenvolver o turismo, particularmente na região Norte e Nordeste, em face da inexistência de voos regulares para grande parte dessas cidades turísticas. Essa medida provisória teve uma participação muito forte da senadora Lídice da Mata, questionando exatamente a integração das pequenas cidades, os aeroportos que serão feitos e o seu rito. Ali é prevista a recuperação e a construção de 270 aeroportos. É muita coisa. Nós temos recursos no fundo de investimento para este setor e vamos ter um embate muito forte nas questões ambientais para viabilizar a ampliação e a construção desses aeroportos e, ao mesmo tempo, no que diz respeito aos seus custos, porque o Brasil passou um bom período sem fazer investimento em aeroportos e tivemos problemas de condução no aeroporto de Goiânia e no aeroporto de Vitória. Estamos ali há basicamente 10 anos tentando recuperá-los, mas em face de divergência por conta de custos, já que a planilha de custos que nós estamos aplicando é basicamente a planilha de custos da Caixa Econômica Federal para outras obras de infraestrutura, mas tem outra característica. Nós enfrentamos esse debate inicialmente com o DENIT e, após um conjunto de audiências públicas no Congresso Nacional, particularmente aqui no Senado, com a colaboração do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União, construímos uma nova planilha que é acompanhada pelo DENIT. Estamos enfrentando a mesma coisa agora nas refinarias de petróleo. Nós tínhamos construído a última refinaria na Bahia, da nossa senadora Lides, nos anos 70. De lá para cá, não tínhamos feito mais nenhuma refinaria. Estamos entregando a refinaria do Pernambuco, do nosso senador aqui presente, mas com muitos questionamentos, porque os custos de infraestrutura nessas áreas é diferente da construção de uma rodovia, e a planilha em que as entidades controladoras trabalham é a mesma planilha. E agora vamos iniciar a Prêmio 1 e a Prêmio 2 no Maranhão e no Ceará. E nós precisamos, senhor presidente, nossos senadores e senadoras, também construir uma outra planilha de custo para evitar os problemas que tivemos em Abreu e Lima, porque é outra realidade. E o debate que está se dando nas audiências públicas, nas CPIs, nos vários órgãos, é de que a ANP seja a gestora dessa planilha de custos, como fizemos com o DENIT, como forma de diminuir o tempo de construção e os custos que isso representa. Como nós vamos fazer 270 aeroportos, e eu sei que a ANAC e o governo já está com mais ou menos 200 propostas de construção e de ampliação prontas, mas não tenho dúvida de que vamos ter muitos problemas. Como que o nosso Ministério do Turismo, o nosso TCU, as entidades de controle estão vendo isso para evitar o que nós fizemos com Goiânia e com Vitória? Não, ali todos têm razão, porque as planilhas de custo para este setor tinham uma realidade, mas só que não dá conta da nossa demanda. E nós temos 270 aeroportos identificados, definidos, de recuperá-los e construir novos aeroportos. Nós resolvemos a questão do subsídio nas rotas. A nossa senadora, volto a registrar, ontem ajudou muito nesse debate. Estamos reservando 30% do fundo para custeio. Os dados que a gente tem sobre o que nós fizemos de voos em 2013 neste setor, que são os aeroportos que têm até 600 mil passageiros anos. Dá algo em torno de 340 milhões de reais. Essa diferença para 1 bilhão e 200 milhões de reais, no montante que tem no fundo hoje, seriam destinados a passageiros novos e aeroportos novos. É evidente que em 2015 essa demanda não vai estar presente na sua totalidade. Nós vamos ter já um incremento, mas nós temos uma margem muito grande para atender. Tivemos o cuidado de ter alguns contrapesos para evitar que alguns aeroportos fossem mais privilegiados em relação a outros. Estamos colocando um determinado tamanho da aeronave para evitar que as grandes aeronaves possam penetrar neste setor e, ao mesmo tempo, limitando a 50% das vagas desta aeronave e com um teto de 60 lugares. Ou seja, nenhuma aeronave terá mais do que 60 lugares subsidiado. Eu estou fazendo essa ponderação porque nós deveremos votar hoje na Câmara Federal, na próxima quarta-feira no Senado Federal, e já vai para a sanção. E tem um item em que a nossa senadora Lides da Mata questionou muito ontem, que é a questão da abertura do capital. Nós estamos construindo um entendimento para retirar na Câmara e, em seguida, nós termos um tratamento específico sobre abertura de capital com um procedimento legislativo específico, exatamente para não dificultar a sua tramitação. Portanto, nossa senadora, a senhora fez todo um levantamento ontem, recebeu uma série de subsídio, não é contra, quer mais dados, mais segurança para poder deliberar. Em face disso, para não ter nenhum prejuízo, senhor presidente, nós estamos fazendo um acordo de procedimento na Câmara Federal para ser retirado esse artigo e, quando chegar no Senado, já está mais ou menos construído o entendimento. Portanto, é muito mais preocupações para 2015 por conta dessa demanda que tem impacto direto no nosso turismo, em especial no nosso Tribunal de Contas da União, que é o nosso órgão controlador, e na nossa CGU, e que a gente possa destravar esse processo que queremos iniciar 2015 com 200 aeroportos, desses 270 já sendo licitado e, consequentemente, tão logo conclua o seu processo, a sua execução. Muito obrigado, senhor.
Agradeço, senador. Agora passemos às respostas que serão dadas pelo ministro e pelos demais participantes desta mesa. Se for possível, nós gostaríamos de determinar um tempo aqui, uma vez que os senadores terão que cumprir outras tarefas, a CCJ está esperando pelo nosso voto e nossa participação. Eu acredito, senhor ministro, que 10 minutos, né, está de bom tamanho para uma resposta. Logicamente que eu disse que, com relação à senadora Lides da Mata, pode-se exigir até um tratado para responder as perguntas de Vossa Excelência, porque realmente foram muito boas.